Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Glória a Deus. Irmãos, Espírito da fé. E eu quero começar por aqui. A fé, ela tem um espírito. Amém? A fé, ela tem um espírito. A Bíblia fala, tendo o mesmo espírito da fé. Qual é o espírito da fé? O apóstolo Paulo, ele continua falando, eu criei, por isso eu falei. Qual é o espírito da fé? O espírito da fé é crer com o coração e falar com a boca. Esse é o espírito da fé. Então, a fé, ela possui um espírito. O espírito da fé é você acreditar no seu coração e você falar com a sua boca aquilo que o seu coração crê. Amém, irmãos? Amém? Você não precisa abrir, mas 2 Coríntios 5, 7 diz, visto que não andamos, que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Eu percebo no meu coração, no meu espírito, que a mensagem que o Senhor, Ele quer compartilhar comigo e com você, essa noite é, eu e você vamos e devemos, precisamos, devemos andar, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós cremos. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Agora, preste atenção, a fé, ela é dinâmica. A fé, eu gosto de falar isso, a fé, ela é agressiva. A fé não é passiva, a fé, ela é agressiva. O que significa a fé ser agressiva? Significa que a fé, ela vai para cima. A fé não fica esperando, a fé atua, a fé age. A fé faz alguma coisa com aquilo que está dentro. Amém. A fé, quando eu estou em fé, irmãos, eu não fico passivamente ouvindo os meus pensamentos. Eu não fico passivamente sendo como se eu fosse esbofeteada pelos meus sentimentos, pelos problemas, como um boxeador no canto do ringue. Quando eu estou em fé, eu parto para cima e eu começo a ser aquele que dou as burdoadas. Eu passo a ser aquele que ajo, eu passo a ser aquele que golpeio. Eu não sou aquele que toma os golpes, mas eu sou aquele que vou golpear. E você vai golpear o quê? Você vai golpear os seus pensamentos, você vai golpear os problemas que têm se levantado contra você. Você vai golpear aquilo que tem surgido, aquilo que tem se levantado contra a sua vida. É dessa forma que aqueles que estão em fé agem. Aqueles que estão em fé, irmãos, eles andam sempre em antecipação. E você sabe que eu gosto dessa palavra, antecipação. Eu gosto de estar antecipada. Eu detesto ser pega de surpresa. E sabe de uma coisa? Há muitos anos atrás, lendo um livro do irmão Reagan, a minha vida mudou com relação a isso, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele fala que o Espírito de Deus, ele anuncia as coisas que hão de vir. E esse mesmo Espírito que te anuncia, me anuncia aquilo que vai chegar, aquilo que você ainda não viveu, mas está por vir, está dentro de você. Amém. O Espírito Santo está dentro de você. E esse Espírito, ele te anuncia as coisas que hão de vir. Então, quando eu, há muitos anos atrás, eu ouvi eu li, na verdade, esse livro e cheguei nessa parte. E ele fala, ele contou alguns testemunhos dele. Ele falou algumas coisas a respeito da própria vida dele, da vida pessoal dele. Como ele era pego de surpresa e como ele passou a não mais ser pego de surpresa na vida dele, quando ele entendeu a grandiosidade dessa revelação, dessa compreensão da palavra. Eu olhei, tô lendo, falei, sabe uma coisa, se ele consegue, eu também consigo, porque Deus não tem filho predileto. Deus não faz acepção de pessoas. Você que é da igreja de Osasco, você que é daqui, hoje nós somos, né, estamos em casa, todos em casa. Você já ouviu, você já me ouviu ensinando isso, falando sobre isso, irmãos, que nós não precisamos ser pegos de surpresa. E você também já me ouviu ensinando que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de comportamento. Ele faz acepção de atitudes. Amém. Isso é bíblico. E eu já ensinei isso aqui na igreja, já trouxe o texto onde nós lemos a respeito disso, que Deus faz acepção de comportamentos. Domingo, eu estava ministrando e eu falei para vocês que nem tudo de Deus é para todo mundo. Nem tudo de Deus é para todo mundo. Amém, irmãos? Existem coisas de Deus que são apenas aos filhos de Deus, que estão restritas aos filhos de Deus. E dentre os filhos de Deus, existem coisas de Deus que são para aqueles que são mais achegados ao Pai. Amém, irmãos? São para aqueles que têm um comportamento diferenciado com o seu Pai. E isso é no natural, irmãos. Quem é pai e tem mais de um filho, dois filhos, dependendo do comportamento do seu filho, você não dá a mesma coisa para um que você dá para outro. Não é verdade? É assim que é. Então, dependendo do comportamento do seu filho, você restringe algumas coisas. Não é liberado sobre ele algumas coisas. Mas voltando para cá, eu e você não fomos chamados, irmãos, para nós andarmos naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos vendo. Porque se você andar por vista, você sempre vai estar destruído. Se você andar por vista, você sempre vai estar abalado. Se você andar por vista, você sempre vai estar numa situação onde você vai se sentir inferior a outras pessoas. Por quê? Porque Deus não vai se compadecer do meu choro. Deus não vai mover os céus a meu favor porque eu choro muito. Por quê? Porque o que agrada a Deus é fé. O que agrada a Deus, irmãos, não é choro. O que agrada a Deus não é eu ficar me sentindo um nada, um lixo, um coitadinho, eu me vitimizar. O que agrada a Deus é fé. E fé é agressiva. Amém. Fé não é passivo, irmãos, fé é agressivo. A fé, ela é dinâmica. Amém, queridos. E a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Você não vai viver pelos seus sentidos, você não vai viver pelo seu poder aquisitivo, você não vai viver pela história da sua família. Se a sua família é uma família muito nobre, é uma família muito conceituada no mundo, você não vai viver por isso. O contrário, minha família veio do nada, nós não temos nada, nós vivemos sempre com restrições, você também não vai viver por isso. Irmão, se eu fosse olhar para isso, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para isso, eu nunca sairia de Pedras de Guaratiba. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não desdenho de Pedra de Guaratiba, mas é o final do Rio de Janeiro para mim. Pedra de Guaratiba, eu comecei a chamar Pedra de Guaratiba de Nárnia, para você ter noção. O povo gostou, chamam até hoje. Batizei Pedra de Guaratiba de Nárnia. Mas sabe um bairro onde fez calor, falta água. Choveu, ventou, falta internet. Falta luz. Sabe um lugar onde no verão, e o verão do Rio é um verão de quase, né, 60 graus. Esse negócio de Rio 40 graus ficou para o passado. Hoje é Rio 60 graus mesmo. Sabe um verão desse? Aí você está lá no verão e não tem água. Estou mentindo, Douglas? Não é desse jeito, Andréia? Quem tem água no Rio, em Pedra de Guaratiba? Quem tem cisterna? Quem tem poço artesiano? Ou quem tem uma bomba, não é verdade? Mas muita gente fica sem água. Raiba morou lá e sabe como é que é. Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Se eu fosse ficar com aquilo que diziam a meu respeito, com aquilo que dizem até hoje ao meu respeito, se eu fosse ficar com a situação dos meus pais financeira, se eu fosse me basear na família que eu nasci, eu estaria lá em Pedra de Guaratiba, sendo picada por mosquito, sem luz e sem água. Amém. Eu estou aqui para te dizer essa noite, você gostando ou não, que você não tem que viver pelos seus sentimentos, você tem que viver pela fé. Vai ser a tua fé que vai mover os céus a teu favor. Vai ser a tua fé que vai destravar portões de ferro na sua vida. Vai ser a sua fé, mas não a fé que vai ficar contida dentro de você, mas a fé que vai sair pela sua boca. Por quê? Porque o justo vive pela fé, mas ele também fala fé. Eu aprendi com meu pai a falar aquilo que eu acredito. E o meu pai disse: haja luz e houve luz. E assim como meu pai disse: haja, eu posso e eu digo: haja. Em todas as áreas da minha vida. É assim que você vai vencer, meu irmão, minha irmã, as dificuldades que têm se levantado contra você. Você não vai vencer na passividade, você vai vencer na agressividade. Seja agressivo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sabe ser agressivo com as pessoas. Nós sabemos ser agressivos no trabalho, agressivos com amigos, agressivos dentro de casa, mas nós não sabemos ser agressivos com o diabo. Parece, muitas vezes, em muitos casos, que o diabo é nosso coleguinha. Senta do nosso lado e fala, 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 e a gente fica lá, passivamente, ouvindo tudo que o diabo tem para dizer. Agora, deixa de ser agressivo, se for o seu caso, com pessoas, agressivo com você mesmo, agressivo com o que for, e comece a ser agressivo com o diabo. Comece a ser agressivo com os seus pensamentos, que nem seus são. Amém, irmãos? Comece a ser agressivo com pensamentos que são dardos inflamados do maligno sobre você, sobre sua mente, que são setas que ele envia para que você comece a pensar daquela maneira e você então comece a agir daquela maneira, porque aquilo que você pensa vai moldar o seu comportamento. Se você pensa besteira, você vai reproduzir a besteira que você está pensando, irmãos. Amém. Quero dizer para você, eu nem contava e nem esperava, como eu falei no início, que íamos por esse caminho, amém? Mas Deus sabe do que nós precisamos, amém, irmãos? E eu sou muito feliz, porque essa casa, esse lugar é guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou muito feliz porque essa casa, esse lugar, Deus realmente tem liberdade aqui, o Espírito de Deus tem liberdade aqui para tratar com a gente. Irmãos, eu vou dizer para você, vem tempos difíceis por aí. Sabe, eu acho engraçado a cara de algumas pessoas quando alguns ministros se levantam no púlpito e falam, vem tempos difíceis por aí. Algumas pessoas só faltam fazer o sinal da cruz. Algumas pessoas fazem cara feia. Algumas pessoas só faltam dizer: meu Deus, essa pessoa não tem mais nada melhor para falar, porque o evangelho é boas notícias. Eu estou aqui para ouvir boas notícias, eu não estou aqui para ouvir que vem tempos difíceis por aí. E eu fico pensando, onde é que essas pessoas colocaram Timóteo? Tiraram, rasgaram Timóteo das suas Bíblias. Porque Paulo fala que nos últimos dias vão ser dias difíceis, os tempos, os dias serão maus. Ele fala, expressamente diz o Espírito. Muitas pessoas mal intencionadas vão se levantar, já estão se levantando. Eu já reconheço alguns irmãos, mas mal intencionadas se levantando para pregar besteira, para pregar mentira, para adequar o Evangelho às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. São tempos difíceis, não são dias para eu e você ficarmos cocheando entre dois caminhos, ficarmos, irmãos, tendo crises de identidade. São tempos onde você precisa saber quem você é. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, irmãos. Pega a sua Bíblia, hoje não fui guiada, de novo, não trouxe minha Bíblia, só trouxe o meu iPad, mas vamos lá, pegou sua Bíblia, levanta sua Bíblia, essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, a incorruptível palavra de Deus, a imutável palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Você acredita que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é? E você sabe o que é que a Bíblia diz que você é? Você acredita que você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem? Você sabe o que a Bíblia diz que você tem? Você acredita que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode? Você sabe o que a Bíblia diz que você pode? Amém? Irmãos, vou voltar a falar um pouquinho. As mesmas pessoas que me ridicularizava quando eu era pequena, me chamava de feia, cabelo pinchaim, magrela. As mesmas pessoas que diziam que eu era uma sonhadora, que eu tinha mania de grandeza e que eu não daria para nada e não chegaria a lugar nenhum, são as mesmas pessoas que hoje colocam lá nas minhas publicações: eu tenho orgulho de você. As mesmas pessoas. Agora, você precisa, em dado momento da sua vida, romper com aquilo que te puxa para trás. Você precisa, num dado momento da sua vida, romper, irmãos, com aquilo que não faz com que você frutifique. Com aquilo que não faz com que você evolua e cresça. Agora, se você precisar romper até mesmo com você, rompa. Rompa com você mesmo, rompa com as declarações negativas que saem da sua boca a respeito de você. Rompa com pensamentos de incapacidade que surgirem quando você tentar empreender algo, ou quando você dizer que você vai empreender algo, ou quando você disser que vai empreender algo, ou quando você disser que você vai fazer algo, quando você disser que você vai chegar em algum lugar, sabe, aqueles sorrisos, aqueles deboches, aquele sarcasmo, rompa com isso. Porque tão certo como vive o Senhor, se você não romper com isso, os anos vão passar e você vai estar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, que eu tenho olhado, que eu tenho visto, por curiosidade, comecei a ver por curiosidade, e hoje eu assisto um vídeo ou outro de alguns coachings. E eu olho para eles e eu vejo que eles estão comendo e bebendo e vivendo e usufruindo aquilo que os filhos deveriam estar. Mas sabe por quê? Porque eles romperam com os medos, eles romperam com as limitações. Se você for, por curiosidade, assistir vídeos de alguns, de um e outro, eles pregam a palavra com uma roupagem diferente. Mas é a palavra. Eles falam sobre o poder da confissão, o poder da contribuição. Eles ensinam o cara que quer ganhar muito dinheiro a contribuir, porque quanto mais você contribui, mais você tem. Um coach falando isso. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um que ele disse que o projeto dele para esse ano é viajar o mundo com a mulher dele. E ele colocou lá na tela todos os lugares do planeta que ele já foi. E sabe qual é hoje? Sabe como ele vive hoje? Eles chamam de liberdade financeira e liberdade geográfica. Sabe o que é liberdade financeira e geográfica? É você ter dinheiro para tudo o que você quiser. Eu quero hoje comer em tal lugar, eu tenho dinheiro para comer lá. E liberdade geográfica é você ir a qualquer lugar do mundo na hora que você quiser. Sabe por quê? Porque eles não estão presos a nada. Eles fizeram a sua própria fortuna, fizeram o seu próprio dinheiro. E sabe as custas de quem eles fizeram a sua própria fortuna, o seu próprio dinheiro? De pessoas que não sabem quem são. Que pagam 5, 15, 30, 70 mil reais num curso de mentoria. Você acredita? 70 mil reais está barato, porque tem uns que são 150 mil, 80, 90 mil dólares numa mentoria. Para você ficar com um cara desse durante um ano, 6 meses, colado contigo, te ensinando como você vai prosperar e como você vai se tornar um bilionário. E eu estava pensando sobre isso, eu tenho meditado sobre muitas coisas, e na mesma hora estartou dentro de mim, que eles estão, na cabeça deles eles têm sucesso, não é verdade? E na nossa cabeça, na cabeça de muita gente, eles são bem sucedidos, eles têm sucesso. Por quê? Porque o mundo vê como sucesso ter, mas Deus vê como sucesso ser. Amém. Mas você acredita que até mesmo essa sacada, alguns já pegaram? Alguns coaches? E eles ensinam, você não tem que se preocupar em ter. O ter vai ser resultado de você ser. Irmãos, um ímpio ensinando todos os princípios da palavra. Alguns são cristãos, mas tem a crença deles é completamente misturada e distorcida. Outros nem são crentes. Mas dando um tapa na nossa cara. Não sei o que você pensa sobre isso, mas para mim é um tapa na minha cara. Por quê? Porque tudo isso está na palavra, no Evangelho. O Evangelho nos ensina tudo, irmãos. O Evangelho nos ensina a prosperar, o Evangelho nos ensina a ter saúde mental. O Evangelho nos ensina a ter saúde física, o Evangelho nos ensina a ter saúde espiritual, o Evangelho nos ensina tudo, e tudo de graça. São pessoas, sabe, que eles são acima da média, eles são acima da média, eles estão acima da média, por quê? Porque eles não se contentam com o bom, eles não se contentam com o excelente, eles querem é o extraordinário. Então, eles se movem dentro dessa cultura, dentro dessa atmosfera. Você está comigo? E sabe, queridos, voltando para o que eu estava falando, que eu estava refletindo, e eu fiquei pensando, pai, eu não me impressiono com nenhuma riqueza deles, eu não me impressiono com as viagens, eu não me impressiono com nada disso. Hoje eu me peguei e me vi orando por eles. Eu estava lá no meu momento de oração e eu comecei a orar por esses homens, orar por eles. Eu orei e falei: Deus, não adianta terem helicópteros, terem iates, terem tudo isso, usufruir de tudo isso e passar a eternidade inteira no inferno. Não adianta. Então eu comecei a orar por eles, porque eles têm um poder sobre milhares de pessoas. E eu pensei, imagina um cara desse com o entendimento da palavra que nós temos, irmãos. Quantas vidas eles não vão influenciar, quantas pessoas eles não vão influenciar. Imagina um auditório daquele com milhares de pessoas e um cara desse falando: olha, te ensinei tudo isso, agora deixa eu te ensinar algo muito mais profundo. Você pode orar em outras línguas e o Espírito Santo descer num ambiente desse. Pessoas serem batizadas no Espírito Santo, pessoas receberem Jesus, é uma revolução. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde nós, igreja, a gente ficou emperrado? Sabe onde nós, igreja, ficamos desleixado? O que adianta ele ter tudo isso e no final ir para o inferno? Eu, pelo menos, não tenho nada, ou quase nada, mas vou para o céu, aleluia. Nós nos conformamos em viver uma vida limitada, nós nos conformamos em viver uma vida aquém do evangelho que foi conquistado na cruz do Calvário por nós, porque nós vamos para o céu, aleluia. Quando, na verdade, Isaías 1,19, a Bíblia fala: olha, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando, na verdade, a proposta e o plano de Deus para a nossa vida sempre foi que nós experimentasse o céu aqui na terra. Que a gente já começasse a provar dos poderes do mundo vindouro aqui na terra. Das riquezas do mundo vindouro aqui na terra. Mas eu te pergunto, como que nós vamos provar disso se nós, irmãos, temos uma fé passiva? Se nós vivermos uma fé passiva? Se nós andarmos em passividade na nossa fé? Se nós vivermos uma vida como se a gente estivesse numa montanha russa? Um dia eu estou muito empolgado, no outro dia eu estou no chão. Um dia eu estou muito feliz, no outro dia eu estou destruído. Um dia eu estou animadíssimo, no outro dia nem fala comigo. Como, querido, que nós vamos desfrutar se a gente viver esse nível de vida? Eu já falei isso aqui para você, algo que eu li no livro da Catherine Kuhlman, O Melhor de Catherine Kuhlman. E ela falou, e isso marcou a minha vida, e eu comecei, sabe, a mudar algumas coisas na minha vida. E ela falou assim: imagina só você chegar no céu, e ela falando, né, imagina só eu, Catherine, chegar no céu, o Senhor me levar para um canto, um determinado lugar, olhar para mim e falar assim: tá vendo aquilo ali? Vai lá e abra. E ela encenando, falando: eu vou lá, abro. É um container gigantesco, grandioso demais. Eu vou lá e abro. E aí o Senhor fala assim: tá vendo tudo isso aí? Tudo isso era seu. Tudo isso estava aqui nos depósitos divinos para você. Mas você se recusou a receber. Por quê? Se recusou a receber? Porque o que move o céu a seu favor não é seu choro, é fé. Porque o que move o céu a seu favor não é você se achar coitadinho. Não é você olhar para a sua volta e você ver: ninguém me ajuda. Eu não tenho estímulo de ninguém, ninguém me ajuda. Tudo que vem falar para mim é que eu não posso, é que eu não consigo, é que eu não sou. Como, irmãos? Aleluia. Aleluia, aleluia, Deus é bom, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. E você pega aí se você quiser, amém? Mas o Espírito de Deus está falando comigo aqui. Que ele tem reservado para pessoas que estão aqui nesse lugar hoje grandes riquezas. Como essas riquezas vão chegar à sua mão, eu não sei. Isso é um problema seu. Você que vai ter que descobrir como é que elas vão chegar. E sabe como você vai descobrir? No Espírito. Hoje, quando eu fui para o meu tempo de oração que eu tiro diariamente, eu coloquei uma música, eu comecei a orar em outras línguas. Irmãos, foi instantâneo quando eu comecei a orar em outras línguas. Porque, às vezes, a gente está tão assim, disperso, cansado, que demora para você entrar, não é verdade? Você ora 5, 10, 15, 20, lá pelos 45 minutos do segundo tempo, que você começa a perceber que a sua mente se desligou do externo e se conectou com o Senhor. Mas hoje foi automático. Pá! Eu entrei, liguei a música, pá! Quando eu comecei, eu tive uma visão no meu espírito. E a visão que Deus me deu, eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. E eu falei para Deus assim, como eu vou realizar isso? Como eu vou fazer isso? Aí ele falou, na mesma hora para mim, através do meu espírito. Cada vez que você subir aqui, e você se trancar, e você se reservar, e você orar, cada dia eu vou te dando os passos. Não se preocupe com as portas, porque você não vai precisar abrir. Quem vai abrir sou eu. Não se preocupe com as pessoas, porque você não vai precisar mover nada para estar diante delas. Eu mesma vou colocar você diante delas e elas serão pessoas que vão abrir os caminhos para você. Chegar exatamente nessa visão que eu acabei de te dar. E eu vou dizer, e aí eu, por que que eu estou te falando isso, irmãos? Porque claramente eu percebi dentro do meu coração, do meu espírito, para dizer para você, Deus tem riquezas para pessoas aqui, que estão aqui. Como você vai acessar elas? Através da oração. Através de você orar em outras línguas, através da sensibilidade com o Espírito de Deus. Porque Ele vai te falando passo a passo de onde ir, quando ir, o momento certo de cada coisa, com quem você vai se associar, com quem você vai se desassociar, que rua você vai passar, o que você vai fazer. Como eu falei no domingo para a igreja, para a gente, esse ano é um ano de exatidão, irmãos. É um ano de exatidão, é um ano de obediência, é um ano de ajustar e obedecer e andar na exatidão daquilo que Deus tem para você, para mim. Agora, como que eu vou andar na exatidão do que Deus tem para mim? Ouvindo Ele e como eu ouço Ele, me envolvendo com Ele. Se eu não me envolvo com Ele, eu vou ficar, sabe, irmãos, como se eu tivesse solto numa água. Tiago fala, olha, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lhes impropera. Mas peça, porém, com fé, não duvidando em seu coração. Por quê? Porque aquele que pede e duvida no seu coração é como a onda do mar, que é agitada de um lado para o outro. Existem pessoas que correm sérios riscos nesse ano de 2021, um ano onde Deus liberou palavras poderosas sobre a igreja dele, o corpo de Cristo de um modo geral, correm sério risco de viverem como a onda do mar, sendo jogado de um lado para o outro. Por que, Michelle, isso acontece? Falta de postura. Falta de postura onde, Michela? É falta de eu ir para a igreja? Não, irmãos, é falta de postura na palavra. A igreja é uma consequência de você ter postura na palavra. Porque quando você tem postura na palavra, você não sai da igreja. Então, a igreja é uma consequência. Agora, quando você tem postura na palavra, quando você tem temor ao Senhor, quando você tem reverência a Ele, você vem. Não porque alguém te obriga, não porque você tem que estar, não porque aqui é um lugar legal, mas porque você entende que aqui é o lugar onde você vai receber as instruções que vão mudar a sua vida. Porque aqui é o lugar onde você vai receber a força que você precisa para você superar e encarar aquilo que está lá fora, vindo para te oprimir, vindo para poder colocar você para escanteio, vindo para frustrar os seus sonhos, vindo para frustrar o potencial divino que há dentro de você. Aleluia! Recuse-se a desistir dos seus sonhos, recuse-se a desistir de você, recuse-se a dar ouvidos a pessoas que não pegam junto contigo, a pessoas que só sabem menosprezar você e tudo que você faz e tudo que você diz, recuse-se. Tome uma postura, meu amado. Seja agressivo, não com pessoas, mas seja agressivo na fé. Irmãos, eu não vou abrir aqui, mas nós temos muitos, infinitos exemplos bíblicos de homens que foram agressivos. Agressivo na fé. Irmãos, eu acho que Abraão foi um cara muito agressivo. Esses dias eu estava pensando em Abraão e eu estava pensando, né, de quando Abraão foi subindo lá com Isaac, para poder, ó, sacrificar Isaac. Aquilo ali é um alto nível de agressividade na fé. A Bíblia fala que Abraão, ele acreditava que se o menino morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o garoto. Agressivo, agressivo. Antes dele subir com o rapaz, ele olha para os servos dele e fala: esperem aqui, porque nós vamos lá em cima, nós vamos adorar e vamos voltar. Agressivo. Ele não cogitou a possibilidade dele voltar sem o filho dele, mesmo sabendo que a ordem era: mata ele. Mesmo sabendo que a palavra era: mate ele. Mas ele se recusou a acreditar que o Deus que ele confiava, que o Deus que ele era devoto, o Deus que ele acreditava, não devolveria o garoto para ele. Agressividade. Pensa comigo em Daniel. Os sátrapas vão lá por causa de uma inveja que eles tinham contra Daniel, enrola lá o rei, faz o rei assinar um decreto onde todo mundo deveria orar, todo mundo deveria reverenciar apenas o rei. Não podia fazer orar nem reverenciar outros deuses. Aí pensa em Daniel, olhando para todo aquele cenário, porque o motivo daquilo ali, daquele decreto, era apenas eliminar Daniel. Por quê? Porque uma pessoa cheia de fé e temor ao Senhor incomoda o meio que ela vive. Incomoda o meio que ela está. Por quê? Porque a fé, ela confronta o natural. A fé joga para nada o natural. E tudo acontecia para ele. Ele achava graça, mercê diante do rei, diante de tudo. Ele foi achado, encontrado 10 vezes mais sábio do que todos os outros. Por quê? Porque ele foi agressivo. Não, eu não vou comer dos manjares do rei, eu vou comer só de legumes. E você vai ver o poder do meu Deus. À base de legumes, ele era mais forte, mais viçoso, mais bonito. E por isso adquiriu 10 vezes mais sabedoria do que os outros. E aí, Daniel vai lá fazer o devocional diário dele. Onde era o devocional diário dele, irmãos? O devocional diário dele era no quarto dele, que ficava no segundo andar da casa dele, com as janelas completamente abertas, de cara para todo mundo. E era lá que ele fazia. E eles sabiam que todos os dias, naquele momento, naquele mesmo horário, Daniel estava lá. Agora a gente pega ele. Mas o que eles não contavam, é que eles não estavam tramando contra qualquer um. Eles estavam tramando contra um cara agressivo na fé. Agressivo, agressivo. Eles não contavam com a agressividade da fé de Daniel. E aí, irmãos, você sabe a história. Eles armam para ele. O rei fica triste de ter que jogar Daniel na cova dos leões, porque o rei gostava dele. Mas jogou. E um dia o Senhor falou comigo assim: Michela, você sabe por que os leões não encostaram em Daniel? Você sabe por que os leões não fizeram um arranhão em Daniel? Você sabe por que a integridade de Daniel foi preservada e os leões não tocaram nele? E eu fiquei esperando o Senhor me responder. E ele falou para mim assim: porque ele preservou a minha integridade. Eu preservei a integridade dele porque ele preservou a minha integridade, a minha santidade. Daniel tinha temor ao Senhor, irmãos. E quem descobre o poder de temer a Deus, meu amado, tem que se preparar para achar mercê e graça onde for, onde for, onde for, onde for. Aí a gente fala sobre a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Abidnego, agressivos. Totalmente agressivos. Irmãos, pensa comigo. Tenta visualizar. Eles estavam num lugar, todo mundo lá, de pé, de frente para o rei. E aí o rei manda: agora ajoelhe. Todo mundo ajoelhar e os três ficarem de pé. Agressividade. Fé agressiva. Quantos de nós, irmãos, ficaríamos de pé? Alguns seriam os primeiros a ajoelhar. O quê, vapo? O quê, fornalha? Me ajoelho, beijo o pé do rei, lambo. O que mais eu tenho que fazer? Alguns crentes estão vivendo esse nível de vida. Quando, na verdade, Deus quer que a gente, irmãos, confie nele. Deus quer que nós tenhamos uma fé agressiva. Amém? Fé agressiva. Acho até que eu vou botar o nome da ministração de fé agressiva. E aí eles estão lá. E aquela, e sabe, queridos, aquela, como é que se fala? Aquela pressão, os olhos, aquela pressão diante deles, para que eles se ajoelhassem, eles lá, de pé. O que que aconteceu? Ah, Michela, Deus livrou eles, né? De repente, puxou eles, igual fez com Enoque. Num redemoinho, igual fez com Elias. Não, irmãos, eles foram para a fornalha. Sabe por que que eles foram para a fornalha? Porque vão existir situações na minha e na sua vida que Deus não vai livrar você de uma situação desfavorável, mas Deus vai exaltar quem Ele é na situação desfavorável. Sabe para quê? Para que você seja a prova viva de que Ele é Deus, que Ele não mudou, que Ele não muda, que Ele é poderoso, Ele é soberano e que ninguém pode com Ele. E eles foram lançados na fornalha, mas eles tinham uma fé agressiva. E aí, queridos, a fornalha, ela estava muitas vezes, não me recordo agora, quantas vezes mais quente do que o normal, o habitual. E eles foram lançados naquele lugar, eles foram lançados naquela fornalha. Passado um tempo, algumas pessoas foram dar uma olhadinha e adivinha, não tinham três pessoas lá, três homens lá, tinham quatro. Sabe o que, que eu gosto? Eu gosto quando Deus, quando o próprio Deus está passeando comigo e com você, no meio do dia mau, no meio da adversidade. É nítido Ele ali contigo, é nítido Ele ali do teu lado. É nítido Ele te dando força, é nítido Ele te dando refrigério, é nítido Ele te dando sabedoria para lidar com tudo, é nítido Ele colocando a palavra certa na sua boca e você ali, ó, passeando no fogo. Amém, queridos? E estava lá o quarto homem na fornalha, junto com aqueles homens. Mas o que, que a gente está falando? A gente está falando de fé agressiva. A gente não está falando, irmãos, de nós vivermos, sabe, eu vou encontrar a palavra. Nossa, esqueci a palavra que se fala, que se dá. Que a gente até ensina mesmo no Rema. Quando a pessoa, ela, na verdade, ela não está crendo. Ela acha que está crendo, mas ela não está crendo. Assentimento mental. Lembrei a palavra. Muitos de nós andamos em assentimento mental. Irmãos, o que é o assentimento mental? É você até reconhecer que aquilo é verdade. Não, a palavra de Deus é a verdade mesmo. Não, Deus é poderoso mesmo. Aí a gente se engana achando que nós estamos em fé. Muitos se enganam achando que estão em fé. Não, é a verdade, é a verdade. Testifico, é a verdade, mas é um assentimento mental. E qual é a diferença do assentimento mental para a fé? A diferença é que quando o assentimento mental ele é testado, desvanece. A diferença é que quando o assentimento mental ele é testado pela dificuldade, pela adversidade, quando alguém que está em assentimento mental chega numa adversidade, enfrenta uma circunstância, uma situação difícil e adversa, rói a corda. Abandona Deus. Não, isso não é para mim, não. Não! Acontece para todo mundo, menos para mim. Não, não, não é bem assim, não. E se deixa ser levado por tudo, ao invés de assumir o controle, ser agressivo e passar por aquilo. Porque quem está em fé, irmãos, passa. Quem está em fé não é parado pelas situações. Quem está em fé não é parado pelas circunstâncias. Quem está em fé, transpõe. Acho que o cachorrinho é crente. É um uau pentecostal ele. Está ali doido para entrar na igreja. Sabe, irmãos, quem está em fé, queridos, não importa o quanto doa, não importa o quanto sofra, não abre mão, não reda pé, não abandona a confissão. Amém? Não abandona a confissão. Então, eu e você, queridos, fomos chamados para andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Eu e você fomos chamados, queridos, para sermos agressivos. Eu e você fomos chamados para sair da passividade. Fomos chamados para assumir o controle. Assuma o controle da sua vida. Qual é a área que hoje você não assumiu o controle? Assuma o controle da sua vida. Assuma, sabe, irmãos, o controle de áreas da sua vida que tem te dado rasteira. Assuma o controle de áreas da sua vida que tem te colocado para baixo. Assuma o controle de áreas da sua vida que tem tornado você lento, vagaroso. Assuma o controle. Faça um propósito, faça um desafio a você mesmo. Faça um desafio de um dia, dois dias, uma semana, sei lá. Eu não vou deixar com que isso me abata. E fique vigiando dentro daquilo. Se for um dia, assuma o controle durante um dia e quando aquilo vier, você rebate. Veio, rebate, veio, rebate. Sabe o que o apóstolo Pedro fala? O apóstolo Pedro fala para eu e você resistirmos o diabo na fé. Ele não fala para nós resistirmos o diabo no choro, com choro. Ele não fala para nós resistirmos o diabo fazendo carinha de coitados, até porque você não é e eu não sou. Ele fala que a forma que nós devemos resistir o diabo é na fé. E aí ele diz que assim fazendo, ele foge de nós. Porque não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de você. Por exemplo, esse cachorrinho ali, se a gente vier e bater o pé, ele foge. Esse até que é corajoso. Não é verdade? Mas, irmãos, ele foge. O Wigglesworth, ele conta uma história em um dos livros dele, que ele estava indo para o ponto de ônibus e tinha um cachorro atrás dele. Não lembro agora se era o cachorrinho dele e nem lembro se era ele mesmo, a pessoa. Eu acredito que não. Ele estava vendo a cena de alguém que ia para o ponto de ônibus e o cachorrinho ia lá acompanhando ele. Todo dia. E aí, um belo dia, ele, vendo aquela mesma cena, a pessoa olhou para trás, bateu o pé, sai! Gritou com o cachorro saiu fugido. Ele fala que na mesma hora que ele viu aquela cena, o Espírito Santo falou dentro dele, é assim que você tem que agir com o diabo. Mas, irmãos, é triste a gente dizer que muitos de nós, cristãos, estamos vivendo o outro lado da história. Satanás fala, a gente corre. Satanás fala, a gente desiste. Satanás fala, a gente chora. Satanás fala, a gente acredita no que ele fala e a gente passa a se ver daquele jeito e a gente passa então a agir daquele jeito como se nós fôssemos as presas. Quando na verdade quem é a presa é ele. Quem é a caça é ele. Não somos nós. Amém? Esse não é um culto de autoajuda. Eu não sou coach. Amém? Eu sou pregadora, ministra do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso que eu falei para você não são sabedorias humanas. É a palavra de Deus. O que você vai fazer com o que você ouviu? Você que sabe. A escolha é sua. Olha como é que eu estou mais educada, né? Douglas sabe que eu falava, problema é teu. Não estou nem aí. Assim que eu falava, lá na pedra. Problema é teu. Preguei, estou aqui, preguei, falei. Vai crer, não vai? Problema é teu. Vai continuar com a vida do mesmo jeito. Mas estou mais educada. O que você vai fazer é escolha sua. Você escolhe, meu irmão, se você vai ficar no mesmo lugar. Você escolhe se você vai deixar com que as mesmas coisas continuem bloqueando você, continue paralisando você. Ou então, irmãos, tem situações de pessoas que nem paralisa, porque elas nem conseguem andar. Elas estão simplesmente inertes. Tem pessoas que Satanás nem paralisa. Por quê? Porque elas nem conseguem andar, elas nem se dispõem a andar, elas simplesmente estão inertes. Elas aceitaram ficar inertes. Elas aceitaram viver aquilo ali mesmo. Vou ficar aqui. Olha meu pai, olha minha mãe, olha meu irmão, olha minha irmã, olha meus tios, olha as minhas tias, olha meu histórico familiar, olha isso, olha aquilo outro. Amém? Olha só as pessoas que eu convivo, meus amigos, meu isso, meu aquilo. E fico no mesmo lugar. Eu percebo que o Senhor, o Espírito de Deus, nessa noite, está nos chamando para sermos agressivos. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu estava num culto, não lembro de quem, eu tenho a vaga memória que era um culto onde o pastor Humberto Albuquerque estava pregando lá na Igreja da Pedra. Foi um culto sensacional, como sempre é, né? Um culto maravilhoso, irmãos. Naquele culto, eu sinceramente não tive vergonha de nada nem de ninguém. Eu pulei, eu caí, eu babei, eu me lancei no chão. Fiz uma maratona na igreja. Eu pintei os canecos no culto. Me lancei na palavra. E aí, quando eu saí no portão, que eu coloquei o pé na calçada, o Espírito Santo falou para mim assim: fica ligada nesses dias, porque aquilo que eu libero sobre a minha igreja, a palavra que eu libero sobre a minha igreja, eu me comprometo para cumprir. E se hoje a palavra que eu trouxe foi essa, é porque em poucos dias eu mesmo vou me mobilizar para cumprir aquilo que eu liberei para aqueles que agarraram. Por quê? Porque o espírito da fé agarra. É diferente quando você se submete ao espírito da fé. O espírito da fé agarra, ele puxa. Scott Webb fala muito isso num livro dele que eu gosto muito. O espírito da fé, inclusive o nome do livro. E por favor. Sabe, irmãos, o espírito da fé agarra. Você possui, você pega, você se antecipa, você toma posse daquilo e você vive como se aquilo já fosse realidade na sua vida. Amém? Aleluia. Você foi edificado essa noite? Fica de pé. Aleluia, aleluia. O Ministério de Música pode vir aqui, por favor, me ajudar. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos combinar uma coisa? Vamos, parte. Fecha seus olhos e canta. Canta, canta, canta. Pode ser que você... Eu não sei como você entrou aqui hoje. Amém? Mas eu sei que essa é a palavra que nós precisávamos ouvir essa noite. Isso eu sei. Eu sei que Deus tem depósitos e riquezas para liberar sobre a vida de pessoas aqui nesse lugar. Agarra, irmão, agarra, agarra, agarra pelo espírito da fé. Como vai ser? Não sei. Eu só sei que vai ser. Eu só sei que vai ser. Porque quando eu chegar lá no céu, sabe? Aquele exemplo que eu te dei, o container vai estar vazio. Eu vou ter vivido tudo que meu Deus tem, tudo que meu Pai tem reservado, que já estão nos depósitos celestiais para mim. E é com o braço da fé que eu entro nos depósitos celestiais, eu arranco de lá e eu puxo para o agora, eu puxo para o hoje, porque a fé não será, a fé não vai ser, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi, mas eu estou convicto que já aconteceu. Eu não estou vendo, mas eu sou da fé. E a fé vê aquilo que não é, como se já fosse. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações essa noite. Obrigada, Senhor, porque essa palavra veio, Pai, não para nos condenar, mas para nos motivar. Essa palavra veio, Senhor, para nos colocar para cima. Essa palavra veio, Pai, para abrir os nossos olhos, a nossa visão, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa palavra veio para restaurar coisas e áreas na nossa vida. Essa palavra veio, Pai, para tirar escamas dos nossos olhos, para que nós vejamos o potencial divino que nós temos. Para que nós vejamos, Senhor, o potencial divino que nós temos da maneira como o Senhor vê. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê filhos dotados, Pai, de fé, filhos dotados, Pai, de poder por dentro, filhos dotados, Senhor, de habilidades. Pai, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não vê como o mundo vê, mas o Senhor nos vê cheios da Tua Palavra, cheios do Teu Espírito, cheios de autoridade. E nada, nada, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Nada pode parar o nosso avanço. Nada pode parar, Pai, o nosso crescimento, a não ser nós mesmos, Pai. E é por isso, Deus, que o Senhor cuida de nós, trazendo a Sua Palavra, para que ela venha, através dela nós venhamos, Pai, a renovar as nossas mentes, para que através dela, Pai, nós nos vejamos como o Senhor nos vê, com todo o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque assim como homens foram agressivos na sua fé, nós seremos agressivos na nossa fé nesse tempo, nesses dias. Pai, nós vamos sair da passividade, nós não vamos andar em passividade, mas nós vamos andar na agressividade da fé. Seremos agressivos, Pai, com os pensamentos contrários. Seremos agressivos, Pai, com vozes contrárias. Seremos agressivos, Pai, com dificuldades que se levantarem contra nós. Nós vamos andar como reis e sacerdotes. Nós vamos andar, Pai, na agressividade, Senhor, do Teu Espírito, do Espírito da fé. E nós vamos ver portas se abrindo, oportunidades se abrindo. Nós vamos ver, Senhor, graça, favor. Vamos provar, Senhor, de graça e de favor. Nós te damos graças, Senhor. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome. Exaltamos a Sua palavra. Exaltamos o Seu caráter. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu recebo, Pai. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo, Senhor. Eu recebo refrigério. Eu recebo, Pai. Eu recebo instruções para os próximos passos. Eu recebo, Senhor, tudo aquilo que eu preciso. Oh, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu agarro pelo Espírito da fé. Eu agarro pelo Espírito da fé. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor, pela Sua palavra, que não muda, que é imutável. Obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós já estamos terminando, finalizando. Eu só quero lembrar que, sem ser esse sábado agora, mas